Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Praima segue com o governador interino mesmo após eleição. Analfabetismo apresenta redução de 15% no Maranhão em uma década. TFE cedia a quarta semana do pescador e da pescadora artesanal. E Santarém recebe exposição desenhando a arqueologia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia nesta segunda-feira falando que Arthur Henrique foi o mais votado na eleição suplementar, mas Roraima segue com o governador interino. A Luana de Oliveira tem as informações.
A eleição suplementar para o governo de Roraima, realizada no último domingo, dia 21, terminou com a vitória de Arthur Henrique, do PL. Com 100% das sessões apuradas, o ex-prefeito de Boa Vista recebeu 160.004 votos, o equivalente a 60,87% dos votos válidos, superando o governador interino Soldado Sampaio, do Republicanos, que obteve 93.897 votos, o que representa 35,72%. A candidata Nelita Frank, do Partido dos Trabalhadores, ficou em terceiro lugar, com 8.948 votos, o que representa 3,40%. Apesar do resultado expressivo, Arthur Henrique não foi proclamado governador eleito, e isso porque sua candidatura permanece sub judice, ou seja, ainda depende de uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Os votos recebidos pelo candidato foram contabilizados normalmente durante a apuração, mas seguem registrados nessa condição até o julgamento do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. O impasse teve origem após o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima indeferir o registro da candidatura de Arthur Henrique por entender que não foram cumpridos prazos de desincompatibilização previstos na legislação eleitoral. A defesa do candidato recorreu ao TSE, que ainda não concluiu a análise do caso. Paralelamente, a Corte também julga um processo que discute a validade da resolução do TRE que definiu regras para a eleição suplementar, incluindo o prazo excepcional para descompatibilização. Enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral, Soldado Sampaio permanece no comando do governo de Roraima, na condição de governador interino. O presidente do TRE, desembargador Mozarildo Cavalcante, informou que o resultado da eleição não foi proclamado justamente porque a definição depende das instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Caso o TSE reconheça a validade da candidatura de Arthur Henrique, ele poderá ser proclamado eleito e assumir o mandato tampão até o fim do atual período de governo. Se a candidatura for definitivamente indeferida, a Justiça Eleitoral definirá as medidas cabíveis conforme a legislação eleitoral.
Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E forças de segurança avaliam como tranquilas as eleições suplementares em Roraima. Cerca de 1.300 agentes atuaram de forma integrada nos mais de 348 locais de votação dos 15 municípios. Confira com Lauane Gonçalves.
As forças de segurança de Roraima avaliaram como tranquila a operação das eleições suplementares realizadas no último domingo, dia 21, em todo o estado. A Polícia Militar de Roraima e a Polícia Civil de Roraima atuaram de forma integrada entre si com a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal e demais órgãos de segurança, assegurando que a votação ocorresse dentro da normalidade, sem registros de ocorrências graves. A Polícia Militar mobilizou mais de 1.200 policiais e manteve efetivo nos 348 locais de votação distribuídos nos 15 municípios, além de reforçar o policiamento em pontos estratégicos. A Polícia Civil empregou 124 policiais e 42 viaturas, em efetivo composto por 36 delegados, 45 agentes, 35 escrivães e 11 agentes carcerários, distribuídos por todos os municípios. A comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Valdeane Alves, ressaltou o papel da corporação na preservação da ordem pública.
Durante todo o dia, mais de 1.200 policiais militares foram empregados em ações ostensivas e repressivas na prevenção de crimes eleitorais, garantindo assim a segurança do pleito eleitoral em todo o estado de Roraima.
Na Polícia Civil, o efetivo foi organizado em 25 equipes, fixas municipais e 15 unidades de apoio tático e coordenação estadual. A capital concentrou maior contingente, com 11 equipes, 10 vinculadas do 1º ao 5º Distrito Policial e uma do Grupo de Resposta Tática, com mobilização também para os municípios do interior. Além da atuação nos locais de votação, os policiais civis realizaram ações de fiscalização e orientação relacionadas ao cumprimento da legislação eleitoral, incluindo a lei seca com verificação em estabelecimentos comerciais sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Analfabetismo cai de 15,7% para 10,9% no Maranhão em uma década. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio da PNAD Contínua à Educação 2025. A reportagem é de Emanuele Araújo.
O Maranhão registrou avanços importantes na educação nos últimos anos. Dados divulgados pelo IBGE por meio da PNAD Contínua Educação 2025 mostram redução no analfabetismo e crescimento expressivo da população com ensino superior completo. Segundo a pesquisa, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais caiu de 15,7% em 2016 para 10,9% em 2025. Uma redução de 4,8 pontos percentuais em 10 anos. O resultado representa a segunda maior queda do país no período. Além da redução percentual, o levantamento também aponta diminuição no número de pessoas analfabetas. Em 2024, o Maranhão registrava cerca de 610 mil pessoas analfabetas nessa faixa etária. Em 2025, esse número caiu para 595 mil, uma redução de 15 mil pessoas em apenas um ano. O estudo mostra ainda que o resultado melhorou sua posição no ranking nacional. Em 2016, o Maranhão tinha o terceiro maior índice de analfabetismo do país. Em 2022, passou a ocupar uma posição melhor em comparação com outros estados brasileiros. Outro dado que chamou a atenção foi o avanço da escolaridade da população adulta. O percentual de pessoas com 25 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino médio chegou a 47,4% em 2025, mantendo uma trajetória de crescimento observada nos últimos anos. Entre as mulheres, esse índice foi ainda maior, alcançando 51,6%, enquanto entre os homens o percentual ficou de 42,6%. A pesquisa também revelou um crescimento expressivo no número de pessoas com diploma de ensino superior no estado. Em 2016, o Maranhão possuía 263 mil pessoas com curso superior completo. Em 2025, esse número saltou para 561 mil pessoas, um crescimento de 113,3%. O aumento registrado no estado foi superior à média nacional. No Brasil, o crescimento do número de pessoas com ensino superior completo foi de 56,1% no mesmo período. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, comentou o resultado da PNAD.
Pela PNAD do IBGE, pela primeira vez na história, nós atingimos na população de mais de 15 anos, menos de 5% de analfabetos no Brasil. Nós temos hoje 4,9% de analfabetos. E sabe o que a Unesco fala disso? Sabe o que os organismos internacionais falam disso? Falam que o país, quando atinge menos de 5% de adultos analfabetos, ele elimina o problema estrutural do analfabetismo. Ele está encaminhado para a erradicação do analfabetismo.
Os dados da PNAD Contínua Educação indicam uma evolução dos indicadores educacionais maranhenses ao longo da última década, refletindo avanços no acesso e na permanência da população nos diferentes níveis de ensino. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TFS dia 4ª semana do pescador e da pescadora artesanal.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Ministério Público Federal aciona a Justiça para exigir atualização de plano de proteção da terra indígena Alto Rio Purus, no Acre. Saiba mais com Laísa Maia.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que a União e a FUNAI atualizem e publiquem o plano de gestão territorial e ambiental da terra indígena Alto Rio Purus, no Acre. O documento foi elaborado em 2012 e, segundo o Ministério Público Federal, não contempla novas ameaças ao território, como projetos de estradas, atuação de missionários e avanço de organizações criminosas na região de fronteira com o Peru. A área, com cerca de 236 mil hectares, é habitada pelos povos Unicuin e Madija. O Ministério Público Federal destaca que a falta de um plano atualizado dificulta a proteção territorial, o monitoramento ambiental e a implantação de políticas públicas. Na ação, o órgão pede que a Justiça determine a apresentação de um cronograma de atualização em até 60 dias e que o novo plano seja concluído, validado pelas comunidades indígenas e publicado no prazo máximo de 12 meses. Em caso de descumprimento, foi solicitada multa diária de R$10 mil. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, afirma que licença definitiva para a BR-319 depende de estudos em 13 terras indígenas não previstas inicialmente. Atualmente, as intervenções à rodovia têm amparo em uma licença prévia emitida em julho de 2022 pelo IBAMA. Os detalhes com Bruno Elander.
Para transformar a licença prévia em definitiva e destravar completamente a reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, precisa apresentar estudos complementares de 13 terras indígenas que não estavam previstas no termo de referência inicial, elaborado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, no âmbito do componente indígena dos estudos. A informação é do DENIT, em resposta à reportagem que perguntou à autarquia quais são os estudos que faltam para a emissão da licença definitiva para o âmbito da pavimentação da BR-319, os quais o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, no último dia 11 de junho, estarem pendentes.
E agora nós estamos, então, prontos para receber os estudos detalhados, que ainda não recebemos. Mais uma vez, é importante esclarecer. O DENIT, que é o órgão responsável, precisa encaminhar todos os estudos para a implementação da obra. Estamos aguardando todas as informações para seguir com esse processo.
Atualmente, as obras na rodovia estão liberadas por conta de uma licença prévia. A reportagem, o DENIT informou que o plano básico ambiental do empreendimento já foi devidamente entregue ao IBAMA e que, no momento, realiza as etapas complementares, como a conclusão do plano básico ambiental do componente indígena, referente a 6 terras indígenas das etnias Parintintim, Mura e Apurinã. Conforme o DENIT, o plano é concluir esses estudos no segundo semestre deste ano. Contudo, Para as demais 13 áreas em análise, ainda não há cronograma definido para a conclusão, de acordo com o DENIT. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, quarta semana do pescador e da pescadora artesanal tem início em Tefé, com debates sobre os desafios da categoria. O evento reúne pescadores e pescadoras, instituições públicas e entidades parceiras para discutir segurança, ordenação pesqueira, mudanças climáticas e valorização da atividade no Médio Solimões. Acompanhe com Hanna Clara.
A programação da quarta semana do pescador e da pescadora artesanal do Médio Solimões teve início nesta segunda-feira em Tefé, no Amazonas. A abertura foi realizada no Centro Pastoral Irmão Falco e reuniu representantes de diversas instituições e organizações ligadas ao setor pesqueiro e ao desenvolvimento sustentável da região. Durante a abertura, Dom Altevi da Silva, bispo da Prelazia de Tefé e presidente do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras Nacional, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a organização da categoria e promover o diálogo sobre os principais desafios enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal.
A importância dessa semana, quarta semana do pescador, da pescadora, é para fortalecer as nossas esperanças, as nossas lutas e também a conscientização. A luta deve ser coletiva. A semana é justamente para isso, para unir a força e a gente olhar junto para o mesmo horizonte, que não é a firmeza, né, da existência da sua instituição, mas sim a luta da coletividade. Por isso que os trabalhadores da pesca, pescador e pescadora, devem ser escutados. E aqui está acontecendo, hoje na abertura, esse espaço de escuta, pessoas colocando as suas reivindicações, são gritos calados que estão guardados na voz desses homens e mulheres pesqueiras e muitas vezes não têm a oportunidade de ser escutados.
A programação também contou com momentos de integração e debate sobre temas considerados prioritários para o setor. Entre eles, a segurança dos pescadores foi apontada como uma das maiores preocupações da categoria. Além da segurança, as discussões abordaram pautas como a ordenação pesqueira, a organização dos espaços de comercialização do pescado, os desafios enfrentados pelas mulheres na atividade pesqueira e os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos naturais e a subsistência das comunidades ribeirinhas. A quarta semana do pescador e da pescadora artesanal segue até o dia 29 de junho. A programação durante a semana incluirá atividades voltadas aos pescadores de Tefé e das comunidades ribeirinhas, debate com autoridades e uma sessão especial na Câmara Municipal de Tefé. O encerramento será marcado pela tradicional procissão fluvial em homenagem aos padroeiros da categoria, São Pedro e São Paulo. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Tal modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
O município de Parintins, no Amazonas, vai realizar a primeira feira intercultural de artesanato indígena durante o Festival Folclórico. Uma estrutura em formato de tenda deve acolher cerca de 50 artesãos e artesãs. As informações com João Carlos Moraes.
A cidade de Parintins terá durante o Festival Folclórico deste ano a primeira edição da Feira Intercultural de Artesanato Indígena, iniciativa que busca valorizar a cultura dos povos originários e fortalecer a geração de renda por meio da comercialização de produtos produtos artesanais. O evento conta com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas, que disponibilizou uma estrutura em formato de tenda galpão para receber cerca de 50 artesãos indígenas da região do Baixo Amazonas. O espaço será destinado à exposição e venda de artesanatos produzidos por diferentes etnias e organizações indígenas. O coordenador e articulador responsável pela Associação do Rio Andirá, Aldamir Saterê, fala sobre as programações.
Além da exposição Feira de Artesanato, nós teremos um palco, né, interno, onde serão feitas apresentações culturais. Também haverá um momento de atividade, tipo precificação de produto, né, do artesanato indígena, de outros produtos, rodada de conversa, a interculturalidade.
A abertura oficial da feira deverá contar com a presença do ministro dos Povos Indígenas e autoridades, como destaca Aldamir Saterê.
E também o momento, né, de abertura da feira vai acontecer com a presença do ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e mais outras autoridades, provavelmente outros ministros e também ou outras representações institucionais. Então a feira tem uma coordenação na qual estão 7 associações e organizações indígenas cuidando dessa etapa, né, de inscrição dos artesãos.
Ele cita as associações que estão empenhadas na luta dos povos originários e apoiadores da feira intercultural.
Tem a presença do Conselho Geral do Povo Satelemaué, Conselho Geral do Povo Escariana, Aspiarim, Associação de Mulheres Indígenas de Parintins, AMIP, Associação Cultural dos Artesãos Indígenas de Parintins, Instituto IVA, Associação Atiamã.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Franci Maia, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição Desenhando a Arqueologia ressalta a riqueza do patrimônio arqueológico amazônico em Santarém. A visitação gratuita para a exposição segue aberta até o dia 3 de julho no Centro Cultural João Fona. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Centro Cultural João Fona, em Santarém, recebe a exposição Desenhando a Arqueologia, que reúne desenhos técnicos arqueológicos e materiais táteis produzidos a partir de acervos arqueológicos de Santarém, Itaituba e Monte Alegre. A exposição apresenta ao público parte da riqueza do patrimônio arqueológico amazônico por meio do desenho técnico, ferramenta fundamental para o registro, estudo e preservação dos vestígios materiais das populações que habitaram a região ao longo da história. O projeto é coordenado por Mayara Sá, arqueóloga, artista e produtora cultural. Ela relata que a iniciativa foi selecionada pela Política Nacional Aldir Blanc, no qual ao longo dos últimos meses visitaram acervos espalhados na região.
O projeto Desenhando a Arqueologia foi selecionado pela Política Nacional Aldir Blanc e ao longo dos últimos meses nós visitamos 7 acervos espalhados aqui pela região de Santarém, municípios vizinhos, para ver esses locais que salvaguardam o patrimônio arqueológico. E o resultado dessas visitas são os desenhos que estão expostos no Centro Cultural João Fona. Para essa exposição acontecer, uma equipe muito grande trabalhou junto com a gente.
A exposição é resultado de todo o trabalho em conjunto. São desenhos de materiais arqueológicos, principalmente cerâmicas contemporâneas, no qual as pessoas podem tocar nas peças que estão expostas para poder se conectar melhor. O projeto também disponibiliza recursos de acessibilidade, como audiodescrição, intérprete de Libras, Braille, acessibilidade arquitetônica e acessibilidade digital, como cita Mayara.
E a exposição é resultado de todo esse trabalho em conjunto, né? São desenhos de materiais arqueológicos, principalmente cerâmicas, porque esse é o tipo de vestígio que a gente mais encontra aqui na região. E nós contamos também com um material tátil, que são traduções das cerâmicas arqueológicas, das peças arqueológicas originais, para cerâmicas contemporâneas. Então as pessoas podem tocar nessas peças que estão expostas para poder se conectar melhor. A gente pensou nisso principalmente pensando no público com deficiência visual, mas todo mundo gosta de pegar e realmente o toque é livre, eles estão ali para serem sentidos.
A exposição também segue um momento simbólico, pois nesta segunda-feira, dia 22 de junho, é celebrado o aniversário de Santarém. Mayara reforça a importância da arqueologia para a preservação do patrimônio cultural do município.
Hoje, dia 22, é dia do aniversário da cidade de Santarém. Só que essa data é uma data simbólica, né? São 365 anos desde que o padre João Felipe Bentendorf instaurou a missão católica na aldeia dos Tapajó, aqui na cidade de Santarém. A partir de então, se considera que essa data é o início da história de Santarém. Mas é a Santarém como a gente conhece hoje, por esse nome, né? Com esse limite geográfico. Mas, na verdade, a história dessas terras é muito mais antiga. A gente tem vestígios arqueológicos que remontam a mais de 2000 anos. E conforme a gente estuda, às vezes a gente pode aumentar ainda mais essa profundidade temporal da habitação aqui na região. Então, os povos indígenas já estavam aqui há muito tempo e, através da arqueologia, a gente consegue provar isso, porque a arqueologia trabalha principalmente com materialidade, né? Então, são provas concretas dessa presença humana na região há muito e muito mais tempo do que 365 anos. Então, falar de arqueologia é falar dessa nossa história que é bem mais antiga e que sofreu vários processos de tentativa de apagamento, né? Então, esses 365 anos precisam ser comemorados, mas com a certeza de que essa terra já é habitada há muito mais tempo.
A exposição permanece aberta para visitação gratuita até julho, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.477 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Emanuele Araújo, Hanna Clara, João Carlos Moraes, Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Laísa Maia e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.